podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso Jornal Clube Digital em Imunologia e Imunoterapia Tumoral, apresentado por Pedro Alves, 13ª edição de 29 de fevereiro de 2008. Sejam bem-vindos a esta nova edição do podcast. Hoje vamos falar de um artigo publicado no jornal Immunity que descreve a transferência de um único precursor, naive, linfocitário, num ratinho que permite gerar respostas de memória com capacidades funcionais equivalentes a respostas a partir de uma população de precursores normais. Interessante, não é? Vamos lá então descrever este artigo. O artigo é apresentado por Stenberg e colaboradores do Institute for Medical Microbiology, Immunology and Hygiene, Technical University of Munich, na Alemanha, no jornal Immunity de dezembro de 2007, volume 27, na página 985, e chama-se A Single Naive CD8 T-Cell Precursor Can Develop into Diverse Effector and Memory Subsets. Portanto, após o reconhecimento por uma célula T naive de um antigênio, a mesma vai empreender um enorme número de divisões, dando origem a vários subtipos celulares, que incluem células do tipo efetor e células do tipo memória. As células efetoras têm um tempo de vida relativamente curto, mas muito eficiente. Já as células memória vão ter um tempo de vida bem mais longo e vão residir sobretudo nos órgãos linfóides periféricos e permitir respostas secundárias mais rápidas e eficazes, através da sua proliferação específica ao antigênio. As razões que justificam o aparecimento destes subtipos após o processo de ativação antigênico não é, até hoje, muito claro e várias hipóteses foram propostas. O modelo de diferenciação progressiva foi proposto pelo grupo de Frederica Sallusta em 2004, onde a diferenciação progressiva a partir de uma célula naive até uma célula memória ocorre dependendo este processo da potência do sinal disponibilizado pela afinidade do complexo TCR peptídeo MHC, da concentração do antigênio e das condições de co-estimulação durante a fase de priming, ou início da resposta, e também do estado final de diferenciação da célula T. Este modelo implica que a informação genética seja transmitida às células descendentes por um imprinting genético. O segundo modelo é alternativo e foi proposto pelo grupo de Rafid Ahmed em 2000, onde as capacidades de diferenciação se encontram pré-definidas no repertório que responde ao antigênio e onde, por exemplo, as diferenças quantitativas em frequência de células precursoras definem os padrões de diferenciação em células efetoras e memória. Outros resultados vieram sugerir que as qualidades funcionais e fenotípicas dos precursores e ambientes onde o antigênio ocorre, podem definir a diferenciação das células de memória. É importante definir que as células de memória podem ser subdivididas em pelo menos dois tipos, as células T-memória efetoras e as células T-memórias centrais. As células T-memória efetoras são caracterizadas nos ratinhos por não expressarem CD62 ligando e pela expressão de CD127, que é o receptor alfa da interleuquina 7. Em humanos, as mesmas células são identificadas pela ausência de expressão de receptor da quimioquina CCR7 e pela presença do marcador de memória CD45RA. O segundo tipo são as células de memória centrais, que expressam no ratinho CD102 ligando e CD127 e, em humanos, CCR7 e CD45RA. As células de memória efetoras são caracterizadas por rapidamente desempenharem as suas atividades efetoras, mas apresentam fraca capacidade proliferativa face ao antigênio. Já as células T-memória centrais proliferam vigorosamente em presença do antigênio e são encontradas sobretudo nos órgãos linfóides periféricos. As células T memória efetoras podem ser subdivididas na presença ou ausência de marcadores C28 e C27, definindo estados intermédios e terminais de diferenciação e caracterizados pela presença de outros mecanismos funcionais para o desencadeamento da atividade lítica, tal como a expressão de interferon gama, granzima e perforina. De facto, certos trabalhos demonstraram que células T-memória, efetoras e centrais comportam repertórios de TCR distintos daqueles apresentados pelas células T-naïve. Outros resultados mostram a presença do mesmo repertório T entre células naïve e memória. Estas conclusões são, portanto, pouco claras quanto ao processo de diferenciação celular. Outro fato recente vem complicar a nossa compreensão do processo. A divisão celular dos linfócitos durante as fases iniciais pode ser assimétrico e levar à formação de células funcionalmente distintas, pelo que se pode colocar a hipótese que a diferenciação funcional se deva a razões próprias a cada célula T envolvida na resposta e não em factos relacionados com a sua afinidade ao antigênio, estado de ativação da célula ou do cronotipo do TCR que apresenta. Para esclarecer se a diferenciação funcional das células T pode ser definida ao nível celular, os autores deste artigo propuseram-se a desenvolver um sistema de transferência adotiva de uma célula única e monitorização dos desenvolvimentos de subtipos de memória resultantes. Na verdade, este artigo é muito interessante tecnologicamente, pois os autores desenvolvem uma estratégia onde a transferência de uma célula única precursora naive pode ser seguida no animal hospedeiro. Para tal, os autores realizam experiências-piloto onde testam diluições sucessivas de células T-naive CD45.1 positivas transferidas em ratinhos C57 Plaque 6, CD45.1 negativos. A diferenciação entre CD45.1 positivos e CD45.1 negativos permite a distinção entre as células transferidas e as células T do hospedeiro. Diluições de 10.000, 1.000, 100 e 10 células T ou T1 específicas do antigênio OVA foram transferidas por via intravenosa. Os ratinhos hospedeiros foram de seguida infectados com bactérias expressando o antigênio OVA. 7 dias após a infecção, os autores avaliam a presença e a expansão das células CD45.1 no ratinho hospedeiro. Como é mostrado na figura suplementar 1A, a transferência de 10 células por via intravenosa permite recuperar aproximadamente 0.1% de células CD45.1 entre o número total de células CD8, o que é extraordinário. A mesma experiência é realizada intraperitonealmente com valores relativamente inferiores, mas detectáveis, aproximadamente 0.06%. Perante estes resultados, os autores lançam-se na tentativa de realizar os mesmos estudos com uma única célula T, CD8 naive ou T1. A técnica utilizada é ilustrada na figura suplementar 1B. Basicamente, células viáveis, propidium iodine negativas, CD3 positivas, CD8 positivas, CD44 low, naive, portanto, foram isoladas por FACS, Fluorescence Activated Cell Sorting, e posteriormente diluídas. Por microaspiração, uma célula é isolada e transferida na cavidade peritoneal do ratinho hospedeiro. Após transferência, o ratinho é imediatamente infectado com bactérias expressando o antigênio OVA, ao qual as células OT1 são específicas. A bactéria em causa chama-se Listeria monocytogenes. Os resultados apresentados na figura 1A e na figura suplementar número 2 mostram o resultado após 7 e 12 dias após a transferência e infecção, respectivamente, e mostram que é possível detectar a descendência das células transferidas em vivo. Como pode ser avaliado nas figuras apresentadas, as frequências de células CD45.1 efetoras, CD62 ligando negativas, CD127 negativas, células de memória efetoras CD62 ligando negativas, CD127 positivas e células de memória centrais CD62 ligando positivas CD127 positivas são equivalentes entre os animais transferidos com uma ou sem células CD45.1 ou T1. Os valores são mesmo semelhantes aos animais controlo CD45.1 negativos que não foram transferidos, mas somente infectados com a bactéria. Análise realizada com tramos contra o peptídeo Singfecal, apresentado por H2KB. Notar que os resultados são apresentados são representativos de 25% dos animais onde a transferência teve sucesso, o que mostra as dificuldades técnicas do método. Aliás, a análise realizada na mistura de células linfocitárias é obtida a partir do baço, de gânglios linfáticos e do pulmão e do fígado e a aquisição de milhões de eventos. Com a aquisição de milhões de eventos, perdão. Como dizia, a observação de frequências equivalentes para os subtipos de células T efetoras e memória entre animais controle CD45.1 negativos e as células da progenia da célula transferida CD45.1 positivos demonstra todo o potencial de diferenciação possível a partir de uma única célula T-naive. Não somente as frequências de células efetoras e memória é equivalente, como a sua capacidade funcional é diversificada, pois, como observamos na figura 2, as células transferidas CD45.1 apresentam capacidade de produzir interferon gama, IL-2 e TNF após ativação de esplenócitos com o peptídeo SYNFECAL, podendo-se distinguir populações distintas, ou seja, populações positivas e negativas para cada uma das citoquinas. Podemos também observar que as células CD45.1 positivas, descendentes da célula transferida, têm capacidade de desgranular, ou seja, despejar no espaço extracelular o conteúdo dos seus grânulos citolíticos, como é mostrado pela sua expressão de CD107A, figura 2E. Para demonstrar de uma maneira mais precisa a apresentação de respostas de memória provenientes da expansão da célula única precursora, os animais são reanalisados após reinfecção com a bactéria expressando OVA 5 semanas após a primeira infecção. Observamos na figura 3 que as células CD45.1 positivas demonstram características de memória com aumentos de aproximadamente 8 vezes relativamente às respostas primárias, figura suplementar número 3. E de novo comparáveis às respostas dos ratinhos CD45.1 negativos ao peptídeo SYNFECTAL. Portanto, um precursor naive pode dar origem a respostas secundárias e heterogéneas em termos de subtipos de células memória. Os autores avaliam de seguida se as células T-memória, efetoras e centrais podem ser detectadas 5 semanas após a primeira infecção, de modo a provar que a presença destas células memória não existe sem a necessidade de uma reativação antigênica. Na figura 4 são mostrados análises de 70 milhões de eventos provenientes de células de baço, nódulos linfáticos e pulmão, figuras 4A, 4B e 4C, respectivamente. Observamos que as várias subpopulações de memória, definidas pela expressão de CD62 ligando e CD127, podem ser identificadas nas três localizações, sendo que, como esperado, uma predominância das células T-memória efetoras no pulmão, pois estas células não expressam CD62 ligando de seletinas expresso em vénulas de alto endotélio dos órgãos linfáticos. Já nos gânglios linfáticos e no baço, observamos claramente ambas populações de células T-memória, efetoras e centrais. Se compararmos os resultados do baço entre as células CD45.1 positivas e as células CD45.1 negativas contra o peptídeo SYNFECTAL, podemos concluir que a frequência relativa é equivalente, figura 4D, e que em ambos os casos as células são capazes de produzir vários tipos de citoquinas após reestimulação, figura 4A e 4D. Portanto, que a permanência destas células memória durante estes longos períodos, 5 semanas, se deverá à presença do antigênio no organismo hospedeiro devido a uma não completa eliminação das células das bactérias usadas para estimular as populações linfocitárias, neste caso a população T, naive. Os autores provam a origem das células de memória a partir de uma precursor naive único, realizando uma experiência onde 12 dias após a infecção com bactérias expressando o antigênio OVA, os linfócitos gerados são transferidos num ratinho naive e as populações novamente analisadas após 5 semanas, neste ambiente que nunca viu, entre aspas, o antigênio em causa. A figura suplementar número 4 explica o plano de experiência. Como é mostrado na figura número 5, as populações T-memória são claramente presentes após 5 semanas num animal recipiente naive, demonstrando claramente a capacidade de desenvolver respostas de memória a partir de um precursor T-naive único. De seguida, os autores testam se o desenvolvimento das células de memória é semelhante num sistema de ativação antigênica distinto do sistema de bacterianos expressando OVA. Os autores testam a diferenciação de respostas de memória a partir de um precursor naive único, usando como estímulo a proteína ovabalbumina em presença de CPG, um ligando de Toll-like receptor 9. observamos na figura 6 a geração de células T memória e células T efetoras. Mas com uma evidência clara, em relação à figura número 1, observamos uma menor presença de células expressando CD127 e uma acumulação de células CD62 ligando LOW e CD127-LOW, ou seja, células T efetoras. Também observamos que o número de células expressando CD107A, portanto o marcador de desgranulação, é superior, notadas diferenças com a figura 2E. Também observamos uma predominância de células T memória centrais nos ganglões linfáticos em comparação com a estimulação bacteriana. Na figura 6E é apresentado um sumário das respostas induzidas a partir de um único precursor e também a partir das respostas endógenas do ratinho CD45.1 negativo. Concluímos, portanto, que a vacinação via OVA CPG é menos eficaz na indução de células T memória centrais e memória efetoras, mas superior a induzir células T efetoras, CD62 ligando LOW, CD127-LOW. De novo, se compararmos as respostas obtidas com aquelas desenvolvidas pelo ratinho da dor, a diferenciação de células T específicas do peptídeo 5-fetal é semelhante, demonstrando assim a eficácia de diferenciação a partir de um único precursor, facto que é extremamente interessante. Finalmente, os autores testam se a introdução tardia de precursores naive no contexto infeccioso e antigénico promove a indução de células T memória centrais, tal como descrito por outros modelos experimentais. A célula precursora T naive ou T1 foi, neste caso, transferida 48 horas após a inoculação com as bactérias e as populações resultantes avaliadas 12 dias após no baço. Da análise da figura número 7, não se denotam diferenças entre o número de precursores transferidos com as respostas endógenas CD45.1 negativas do ratinho hospedeiro, sendo as frequências de subpopulações equivalentes e semelhantes ao método onde o antigênio é inoculado imediatamente após a transferência. Portanto, neste sistema, não se evidenciam os resultados da acumulação preferencial de células memória centrais, que outros autores sugerem ser resultado do contexto antigénico suboptimal e hipoteticamente favorável às células memória central. Notar que nestes modelos experimentais o número de células transferidas é muito maior, cerca de 10 exponencial 4 a 10 exponencial 6. Em conclusão, neste artigo nós observamos que uma única célula T, CD8 ou T1 naive pode, ao responder ao antigênio OVA, produzir respostas de memória cujas frequências dos subtipos e diversidade semelhante a respostas induzidas por um número muito maior, tal como aquelas geradas por um organismo competente. Também observamos que estas respostas de memória são funcionais após reencontro posterior com o antigênio e de maneira equivalente à resposta de memória convencional. Finalmente, observamos que o desenvolvimento das respostas do tipo memória não é dependente do número de precursores naivos envolvidos no processo imunológico, nem da altura ou do momento em que o encontro com o antigênio ocorre. Portanto, este artigo vai contra uma série de preceitos previamente sugeridos por outros trabalhos onde o número, o tipo de clonotipos envolvidos e o momento em que o encontro ocorre definia a frequência de subtipos de memória. Este trabalho, pelos seus resultados e pela tecnologia empregue, há, portanto, perspectivas para desenvolver outros estudos que permitirão responder a outras questões, tais como o que se passa em termos de resposta de memória nas células TCD4, já que este estudo é baseado em células TCD8. Quais são os fatores mínimos para o desenvolvimento das respostas de memória? Terão todas as células T naive a capacidade de desenvolver o mesmo tipo de resposta de memória? Qual é o papel das diferenças clonotípicas e da afinidade do TCR no desenvolvimento das respostas de memória, uma vez que o trabalho não responde especificamente a esta questão? Neste trabalho, o antigênio é injetado por via venosa e rapidamente distribuído por todo o organismo. Qual será o desenvolvimento de respostas imunológicas a partir de um precursor único quando o antigênio tem uma fonte bem localizada, como por exemplo um tumor? Quais os efeitos do mesmo tipo de estudos em animais sem sistema imunológico ou quais as subpopulações linfocitárias que, quando ausentes, podem alterar este processo de expansão e diferenciação. E assim termina esta edição. queria pedir desculpa pelo tempo que demorei a criar esta nova edição, mas como sempre, tenho tido sempre muito trabalho e alguma preguiça, porque na verdade, como vocês sabem, preparar artigos não é uma coisa muito fácil e é preciso ter uma certa motivação. Mas a verdade é que quando se começa a trabalhar sobre o artigo que escolho, a motivação volta e depois é um enorme prazer estar aqui em frente a toda esta maquinaria que tem à minha frente, o amplificador do sinal do microfone, o compressor e toda uma série de parafernália tecnológica que se põe aqui a piscar à minha frente e que me dá muito prazer a trabalhar e que leva-me a motivar imenso para concluir este trabalho para que vocês tenham proveito. Queria mais uma vez pedir a vossa colaboração no projeto. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões por correio eletrónico para alvespms, uma só palavra, alvespms, @hotmail.com. Portanto, alvespms@hotmail.com, ou então deixem os vossos comentários diretamente no site do podcast em http://pmsalves.podomatic.com. Queria também vos anunciar que este podcast tem agora um irmão gêmeo, uma versão em inglês que criei e que reside no seguinte endereço, http://tumorimmunologyroundtable.podomatic.com. Vocês podem encontrar o link no meu blog ou no site do podcast e que criei com o objetivo de aumentar, digamos assim, o feedback, ou como é que é dizer, o retorno de vossa parte relativamente ao trabalho. E também permitir que os meus colegas, que não são lusófonos, portanto não falam português, possam participar no desenvolvimento do projeto. Até à data isso não foi possível, porque eu tenho muito trabalho e tenho um certo medo em querer desenvolver este tipo de projetos. E, como sabem, isto de falar em público é qualquer coisa de extremamente... que é preciso ultrapassar uma série de barreiras da própria timidez e da própria personalidade, e portanto ainda não consegui os motivar para se incorporarem neste projeto. Isso não quer dizer que o projeto seja fechado a participações outras que os colegas com quem eu participo, que são imunologistas como eu e que ainda estão em formação, embora eu tenha um pouco mais de experiência que eles. O projeto também está aberto a outras pessoas e que queiram participar, e tal como este projeto que eu uso atualmente, que é feito em português, está aberto à vossa participação, e mais que aberto, eu espero que vocês queiram participar e interagir comigo no desenvolvimento e a melhoração ou a expansão do projeto. Isto só me daria muito mais prazer e daria muito mais impacto ao podcast, que considero eu ter já atingido uma grande parte dos objetivos que me tinha proposto. Embora eu não tenha grandes provas disso, tive algumas provas há uns tempos atrás, quando recebi uma série de e-mails de que me davam os parabéns pelo trabalho. Eu gostaria, sobretudo, é que os ativos que me propus, que era um desenvolvimento que a população na internet saiba, ou menos que o projeto sirva a alguém que desenvolve a imunologia, quer saber mais sobre a imunologia, sobre a imunoterapia e do cancro, da imunologia na base, possa aprender mais e ter um certo proveito do trabalho que eu faço, que eu estou a fazer. Portanto, fico aqui em estes comentários. Apeteceu-me hoje falar um pouco mais. Fica o projeto, o podcast um pouco mais longo, mas não faz mal, aí só me dá prazer em o realizar. Portanto, fico até à próxima. Não dou datas de uma próxima edição, mas entre daqui até meio do mês de março, portanto lá para 15 de março, terei um novo projeto, uma nova edição disponível. Até lá, tenha um bom trabalho e até em breve.
That was track number 22 from the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.